Aqui na CBN a gente abre espaço para o CBN Saúde, nosso programa de saúde, trazendo sempre um bom assunto, um bom tema para você cuidar melhor de sua saúde e entender como ter uma qualidade de vida que possa deixá-lo melhor, se relacionar melhor, ter um bom desempenho no trabalho, com a família, com os amigos. Hoje nós vamos conversar sobre os fatores que motivam as doenças cardiovasculares e para isso nós estamos recebendo o médico cardiologista Carlos Alberto de Castro. Dr. Castro, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e bom dia aos ouvintes aqui, a gente vai conversar na próxima hora.
Dr. Castro, hoje me parece que o coração é a principal causa, ou as doenças do coração, são a principal causa de morte no Ocidente, é isso mesmo?
Exatamente. Atualmente, no mundo ocidental, a primeira causa de morte é o que a gente chama de doenças cardiovasculares. As principais delas, o infarto e o derrame, né, que é o mais comum na população.
Infarto e derrame, e tem a ver com o coração.
O derrame ou o infarto, o processo biológico de evolução de uma placa de gordura, de colesterol, é o mesmo processo, um no cérebro e outro no coração. E você nunca sabe em qual local que o paciente vai desenvolver o problema. Por isso que se chama de doença cardiovascular, não é só o coração. Qualquer artéria do organismo pode ser acometida por esse processo de deposição de gorduras na artéria.
Doutor, e você citava já para a gente o colesterol, a placa de gordura. Por que que o colesterol é tão nocivo assim à saúde?
O problema do colesterol é que existem moléculas com pesos moleculares diferentes. E algumas dessas moléculas elas têm a capacidade de atravessar a parede da artéria e se depositar entre a camada muscular e a camada interna da artéria. Com o depósito progressivo através dos anos, essa artéria vai diminuindo o orifício de passagem de sangue até que ela acaba por ocluir.
Agora, doutor, a partir de que momento a gente começou a estudar sobre colesterol, a gente começou a discutir sobre colesterol?
Os estudos no mundo começaram mais a partir da década de 70, né, onde em segmentos de grupos populacionais em alguns países desenvolvidos, eles foram percebendo que existe um trabalho que eles fizeram, eles fazem até hoje. Eles pegaram uma população de uma determinada cidade e fizeram um mapeamento daquela população. Idade, peso, altura e os hábitos de vida. E eles vêm acompanhando através desses 30, 40 anos o que vem ocorrendo de doenças nessa população.
Certo.
Foi a partir daí que eles perceberam que níveis elevados de colesterol aumenta a probabilidade de doença, que pressão alta aumenta a probabilidade de doença, o tabagismo, o diabetes, a vida sedentária. Todos esses fatores foram mapeados numa população específica. E com o desdobramento desses estudos realizados em outras regiões, eles foram definindo melhor cada fator de risco desse.
Doutor, no caso específico do colesterol, o que motiva o colesterol? Porque me parece que não é só a comida, né?
Não. O fator mais importante do nível que uma pessoa possa ter de colesterol é a genética. Se ele vem de uma família onde ninguém tem colesterol alto, mesmo com uma vida irregular, ele vai ter colesterol normal. A gente observa isso no consultório. Pessoas que aparentemente têm uma vida assim, bastante saudável em termos de hábitos, têm níveis elevados. E outros pacientes que são completamente desregrados, sedentários, obesos, quando você olha o exame deles, são exames absolutamente normais, né? Então, o fator genético é o principal fator.
Então, o cidadão pode ter uma vida bastante regrada, cuidar da alimentação, fazer exercício físico e ainda assim ter colesterol elevado.
Exatamente. E aí, nesse caso, hoje já existem medicamentos que baixam o colesterol. E mesmo que ele tenha uma vida regrada, que ele faça atividade física, tenha uma alimentação balanceada, se o nível de colesterol é alto, ele precisa de medicação. Ele não pode confiar só na alimentação e no exercício, porque a genética dele é desfavorável.
Isso, doutor, ele só descobre através de exame, porque o colesterol é, digamos, um problema silencioso.
Isso. O exame de sangue para dosagem das frações de colesterol é a única maneira de saber se o colesterol é alto ou não. Nós temos crianças e adolescentes que têm colesterol em níveis bastante elevados, por aquela questão genética, e são crianças absolutamente normais, né? Têm as suas brincadeiras, as suas atividades. São crianças que ainda não fumam, não bebem, então tem os jogos infantis, andam de bicicleta, nadam, fazem educação física na escola, mas o colesterol já é alto. E só com o exame é que você vai poder definir qual é a pessoa que tem maior risco.
Bom, e aí, a partir do momento que se identifica qual o nível de colesterol, inicia o controle dele, geralmente, através de medicação.
Quando é necessário, medicação. Mas atividade física e a dieta balanceada e adequada são fundamentais. O remédio não é um fator isolado. Essas três coisas devem ser feitas. E feitas durante toda a vida. Você não cura o colesterol de alguém, você controla.
Bom, uma pessoa, então, que tem... não é sedentária, uma pessoa então que se cuida, que tem uma alimentação adequada, mas tem um problema com colesterol, se ele controlar com medicação?
A probabilidade de doença diminui muito. Né? Hoje em dia se sabe que não existe nenhum fator que você possa utilizar para abolir por completo o risco da pessoa ter algum problema de cardiovascular durante a vida, porque você considera que essa pessoa vai envelhecer. Mas se ele faz todos os cuidados necessários, ele vai retardar muito a data de início dos problemas.
Doutor, agora, qual que é a diferença entre o colesterol e os triglicérides? Ou os triglicerídeos?
A diferença de entre colesterol e triglicerídeos é que o colesterol tem uma maior probabilidade de lesão da parede vascular.
Certo.
Triglicerídeos muito elevados, eles podem provocar outros problemas. O mais importante deles é um doente que tem triglicerídeo muito elevado, acima de 800, 1000, ele pode desenvolver uma pancreatite aguda em questão de 24 horas, e essa pancreatite pode ser tão ou mais grave mesmo do que um infarto, com um índice de mortalidade alto. Só que a pessoa não sente nada antes do início do problema.
E o que motiva uma coisa ou outra, são as razões, as causas são diferentes para a alteração?
Não, é mesmo.
Também
é a genética também. O fator genético é fundamental, tanto em colesterol quanto em triglicerídeo. Quem nasceu para ter colesterol e triglicerídeos alterado, ele vai ter trabalho a vida inteira.
Está perdido. Está enrolado.
Eu digo sempre que a pessoa tem que tomar uma decisão.
Certo.
Imortalidade não existe.
Claro.
Depende muito do que a pessoa deseja para ele mesmo. Quando a gente vê um programa na televisão sobre pessoas de mais idade praticando atividade física, todo mundo almeja, eu quero ser um idoso assim. Só que poucos serão, porque a maioria durante a vida não faz nada para ser um idoso saudável, pelo contrário. Né?
A pessoa só pensa em ser um idoso saudável quando ele chegar a ser idoso. Aí até lá, um monte de doenças já aconteceu.
Isso, para a maioria já é tarde demais. Uma boa porção nem chegará a ser idoso.
Esses problemas todos que têm a ver com a genética, mas eles também podem ser agravados, então, pela qualidade de vida da pessoa, né? Ou pela ausência, pelo estilo de vida da pessoa.
Exatamente. A população hoje, por uma questão de hábito cultural, leva uma vida completamente desregrada. De modo geral, a gente não pode generalizar, mas ontem mesmo na televisão mostrou aquele passeio que estão sendo feito nas cidades, aí nas capitais, Brasil afora, e você vê que naquela população específica, que deve ser uma população um pouco mais selecionada já de pessoas com problemas, mas a incidência de obesidade é acima de 60% naqueles participantes da caminhada. E ontem eu vi na televisão, foram 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, 7 mil têm sobrepeso ou obesidade. Some-se a isso tabagismo, estresse emocional, colesterol alterado, a presença de outras doenças, essas 7 mil pessoas são grandes candidatas assim, durante a vida, ter um infarto ou um derrame.
Doutor, eu acho que é importante a gente esclarecer o ouvinte, porque nós falamos aqui que colesterol e triglicerídeos têm a ver com a genética, pelo menos é a principal razão. E tem gente que tem, digamos, obesidade, é fumante, às vezes bebe, mas tem uma boa genética e não tem colesterol nem triglicerídeos alterados. Mas, ainda que a pessoa não tenha nenhum tipo de alteração com colesterol e com os triglicerídeos, o fato dele ter uma vida desregrada pode causar outros problemas? Ou, na verdade, os problemas do coração nascem todos a partir da alteração do colesterol e dos triglicerídeos?
Não. Tanto que o termo em genética que se utiliza é herança. E a herança genética, você pode fazer um paralelo com uma herança mesmo familiar. Se você nasce com uma herança genética de boa saúde, níveis de colesterol, triglicerídeo, mas você abusa demais, equivaleria a alguém que recebeu uma herança muito grande dos pais, mas não administrou, simplesmente foi gastando aquele patrimônio. E ele pode chegar no final da vida, quem tem uma herança genética boa, com as mesmas doenças que as pessoas que têm herança genética desfavorável, mas se cuidaram durante a vida.
Então, existem outros problemas aí envolvidos, né, outras questões que alteram essa qualidade de vida.
É o que a gente chama de estilo de vida. São os fatores que a pessoa pode mudar para aumentar ou diminuir a probabilidade de doença cardiovascular.
A gente tem indicadores bastante positivos, do crescimento da população no que diz respeito à idade. As pessoas estão vivendo mais, né?
Exato.
Mas quando a gente analisa o cenário atual, a gente pode dizer que, quem sabe, daqui a 30, 40 anos a gente vai continuar com esses indicadores ou a gente pode ter problemas exatamente por conta do momento que a gente está vivendo, desse estilo de vida atual?
Exato. Eu acredito que daqui a 30 anos, talvez a população viva até um pouco mais, mas às custas de muito cuidado de saúde. Porque a obesidade aumenta progressivamente e rapidamente nas populações, certo? A incidência de diabetes no mundo vem crescendo numa velocidade galopante. Segundo alguns dados que eu vi na imprensa da Organização Mundial de Saúde, hoje em dia no mundo surgem mais ou menos 30 mil novos diabéticos a cada dia.
Certo. Bom, então a gente tem aí também um problema que vem junto, que é a questão da diabetes.
Diabetes.
Okay.
Associado à obesidade.
Nós vamos a um primeiro intervalo comercial dentro do CBN Saúde. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Carlos Alberto de Castro, que é cardiologista, e a gente já entendeu nesse bloco que as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no Ocidente. Então, isso é um dado bastante preocupante. E isso tudo tem a ver muito com o estilo de vida, né? Com o jeito que a gente vive, com o jeito que a gente cuida, né? Da nossa saúde.